É hora do futebol feminino.
Copa delas.
Seleção brasileira que segue treinando de olho nos amistosos contra os Estados Unidos. E a Marília Rigoni é quem traz os detalhes. Boa noite, Marília.
Boa noite para você, André Marques, e para todo mundo que nos ouve aqui na Rádio Nacional. A seleção feminina entra no próximo sábado contra os Estados Unidos, às 6 horas da noite, horário de Brasília, no SoFi Stadium, em Los Angeles. Esse é o primeiro de uma série de dois amistosos contra a atual campeã olímpica. E o jogo não deixa de ser encarado como uma revanche por parte das jogadoras da nossa seleção. É o que fala a volante do Orlando Pride, Angelina.
Acredito que vai ser um grande jogo, né? A gente está muito feliz pela oportunidade, né? Que vai ser esse jogo contra elas de novo pós-Olimpíadas. Então a gente está muito animada para esse jogo, num estádio que espetacular. Então não tem mais felicidade que isso para poder estar disputando esse jogo contra elas de novo. É uma revanche, né? A gente poderia dizer assim. Então eu acho que o grupo está bem animado, está focado para fazer o que a gente não conseguiu fazer nas Olimpíadas. A gente fez um bom jogo, mas a gente vai para cima delas para matar o jogo nas oportunidades que a gente tiver. Então o foco está sempre esse jogo.
Sob o comando de Arthur Elias, o Brasil tem experimentado um processo de renovação no elenco, mas sem abrir mão de algumas jogadoras experientes. E um efeito imediato dessa mudança foi a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris e a subida para a 8ª posição no ranking da FIFA. Nos Estados Unidos, essa renovação também é uma realidade. Após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2023, a equipe passou por uma reestruturação significativa com a chegada da técnica Emma Hayes. A volante Angelina destaca esse processo de renovação nas duas seleções.
Acho que a renovação que eles estão vivendo hoje é de geração, né? Igual está acontecendo também no Brasil, com muitas jogadoras novas assumindo agora a responsabilidade. Está acontecendo nos Estados Unidos também, né? A gente sabe que grandes jogadoras se aposentaram nos últimos 2 anos e novos talentos estão vindo para assumir essa responsabilidade. Então tem pouco tempo, né, com essa transição que elas estão fazendo, também com a treinadora nova vindo para fazer essa mudança, né? Então acredito que elas também estão dando esse passo, mas a gente deu um tempinho a mais que elas, né? Acho que 2 anos atrás que a gente fez essa reformulação, a gente já estava usando mais jogadoras mais novas e elas estão começando a fazer essa transição agora.
Essa é a volante Angelina. O Brasil segue a preparação nesta sexta para um amistoso diante das norte-americanas. E vale lembrar que estamos a 100 dias do início da Copa América Feminina, competição que já foi colocada pelo próprio Arthur Elias como o grande objetivo da seleção nesse ano de 2025. A gente encerra a nossa participação falando de Copa do Mundo Feminina. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, confirmou que Estados Unidos, em parceria com o México e Reino Unido, são os únicos candidatos para serem as sedes da Copa do Mundo Feminina de 2031 e 2035. Infantino fez o anúncio durante o 49º Congresso da UEFA em Belgrado, Sérvia. Uma boa noite para você, André Marques, e para todo mundo ligadinho aqui na Rádio Nacional.
Boa noite, Marília Rigoni. Brenda, a gente já falou um pouquinho sobre esse tema ontem, né, aqui no programa No Mundo da Bola, mas a Marília ouviu a Angelina. É uma jogadora muito promissora, né? A gente tem muita expectativa sobre ela, né?
Sim, André. Na verdade, eu acho que a Angelina ela já passou daquele âmbito de promessa para ser uma jogadora que é a realidade, né? Uhum. Ela já é essa jogadora que assume o protagonismo nessa seleção de Arthur Elias, é uma jogadora que tá em todas as convocações desde as Olimpíadas passadas, desde antes das Olimpíadas, né? Ela já é tida ali como a sucessora da Formiga, né? Formiga emblemática, super, né? Uma das jogadoras mais renomadas da seleção brasileira, tanto aqui no Brasil quanto no futebol internacional também, reconhecida por todas as seleções do mundo. Enfim, então a Angelina ela já deixou de ser uma promessa para ser uma realidade. É uma jogadora que lá no Orlando Pride também é titular absoluta, vem atuando nessa temporada numa num sistema um pouco diferente, na verdade, né? O treinador lá do Orlando tem testado a Angelina numa posição diferente. Ela tem atuado inicialmente mais como uma ponta. Então, vamos ver se essa adaptação vai funcionar para essa atleta. Mas na seleção brasileira, ela é aquela camisa 8 clássica, né? Aquela volante que sai pro jogo, pisa na área. Ela tem essa característica de chute de longa também. Mas é uma jogadora extremamente inteligente que vê o jogo como poucas no nosso futebol. E que com certeza vai ajudar bastante a seleção brasileira nesses amistosos e daqui pra frente, né? A gente ainda tem uma história muito grande pra seleção feminina.
É, lembrando que a Marta não foi convocada pra essa data FIFA, mas a Angelina, ela convive com a Marta, inclusive no clube,
exatamente,
né? Porque é jogadora do Orlando Pride, né?
Exatamente. Além da Angelina, tem mais brasileiras que jogam com ela e com a Marta lá no Pride, né? É o caso da Rafaele, zagueira, o caso da Luana também, Luana que tá voltando aí, né, de um tratamento de câncer, etc. Tá bem, mas ainda não foi reintegrada totalmente aos treinamentos com a equipe. E tem também a... Tem mais uma jogadora, esqueci no momento, mas enfim.
Não,
a
tem
gente
muitas
toca.
Brasileiras. É. Ô, Brenda, na tua opinião, o nosso campeonato, que a cada ano é melhor, né? O nosso Brasileirão Série A1, você acha que em algum momento a gente consegue competir lá com a Liga Norte-Americana, que talvez seja mais forte?
Cara, então, te falar a real, André. A Liga Americana, ela tem apostado e investido cada vez mais em jogadoras brasileiras.
Sim.
A gente vê isso nessa temporada. Nessa temporada, quase todos os times da Liga, que são 20, se eu não me engano, tem alguma jogadora brasileira. Então, isso mostra a força do nosso futebol. De maneira nacional, ainda não. Porque a gente sabe que a CBF é uma grande... coisa, né? Pra gente não falar muito, não se aprofundar muito, porque também a gente não tem tempo pra isso, porque seria uma conversa muito longa. Mas a Liga dos Estados Unidos, ela é muito forte na questão de marketing, né? É uma liga que se mostra muito pro mundo. Tem um trabalho de mídia excepcional. E a gente não vê isso aqui no Brasil. Então, acho que o grande diferencial da Liga Norte-Americana hoje é justamente essa parte de comunicação e divulgação da Liga, que a gente não tem isso aqui no Brasil. No dia que a gente conseguir aliar o futebol praticado dentro de campo com uma comunicação efetiva, aí sim a gente vai ter uma evolução muito mais notável.